Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.
Tudo bem, Quinto? Bom dia.
Tudo bem, você? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O assunto de hoje dos novos cientistas é o impacto ambiental gerado pelos edifícios que têm fachadas de vidro. São bonitos de se ver, não, Roxane? Uhum. Principalmente nas grandes cidades. Porém, são prejudiciais ao meio ambiente antes e durante o seu uso. Essa constatação foi feita em uma pesquisa de doutorado realizada no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos, pela arquiteta Rosilene Regolão Brunheira. Ela vai nos explicar por que essas construções tão comuns nas grandes metrópoles são prejudiciais ao meio ambiente e se há alternativas que sejam, digamos, ecologicamente corretas. Bom dia, Rosilene, como vai?
Bom dia, Quinto. Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Tudo bem. De onde veio a ideia de estudar e analisar esses edifícios? E como é que você chegou a essa constatação deles terem alto impacto ambiental?
A ideia inicial, né, da pesquisa, na verdade, ela já veio de um estudo prévio, né, da literatura, né? Então já se sabe que esse tipo de edificação, ele tem um alto consumo energético, né? Devido às suas características de terem essa fachada toda envidraçada, né? Não terem abertura que permita ventilação natural, né? Serem utilizados durante o dia todo e serem totalmente climatizados artificialmente, né? Então eles geram um alto consumo de energia. E aí, lógico que a pesquisa ela vai se construindo, né, ao longo do desenvolvimento dela, né? Então, com as parcerias que nós fomos conseguindo, surgiu a ideia, então, de fazer essa verificação, né? Se eles têm, então, esse alto consumo de energia, que a literatura já dizia, né? Como que isso se reflete, então, na questão dos impactos ambientais e do custo, né, desse tipo de edificação. E essa questão também veio um pouco da minha inquietação enquanto arquiteta, né, que eu queria entender um pouco, né, então, como que as nossas decisões, né, em termos de projeto, né, que material que eu escolho, qual que é o formato da edificação, como que isso também se reflete, né, nesses resultados, né. Então, essa constatação veio principalmente por conta desse alto consumo energético, né? A gente descobriu que o fato desses edifícios consumirem muita energia durante a sua fase de uso, né? Que é ao longo da vida útil do edifício, né? Nós consideramos 60 anos de utilização. O fato dele impactar muito essa fase fez com que ele se tornasse altamente impactante ambientalmente, falando.
Rosilene, me explica assim um pouco mais detalhadamente. Quais as principais razões que tornam essas construções prejudiciais ao meio ambiente?
Nós temos duas questões, que seria a utilização de materiais que têm um alto impacto na sua produção.
Por exemplo,
o alumínio.
Sim.
Que consome o alumínio, o concreto, né? A parte, né, dos materiais cimentícios, que consomem muita energia para serem produzidos, né? Então, na sua transformação, né, enquanto matéria-prima, eles consomem muita energia, né, para serem produzidos. Então, dali já pode vir o primeiro impacto deles no meio ambiente. E como eles se comportam, né, daí durante a fase de utilização da edificação, né? Como que isso se reflete no consumo de energia desse edifício, né? Então, se eu tenho o vidro também, né, e também tem um alto impacto na sua produção, né, e causam aí um grande impacto durante a fase de utilização do edifício, né, que faz com que o edifício fique mais quente, né, porque os raios solares batem diretamente, né, no vidro, e esses raios entram, né, dentro do ambiente e aquecem esse ambiente, e é isso que faz consumir mais energia.
Entendi. Isso por mais que, por exemplo, um vidro, um edifício que ele tenha, ao invés da parede, ele tenha lá a fachada de vidro, a iluminação solar é maior. Isso não significaria, ao mesmo tempo, uma economia de energia?
Então, a
gente, minha pergunta,
na verdade,
não tem nada a ver.
Não, tem tudo a ver, tudo a ver. Ah. Essa é uma outra questão também, né? Porque, assim, quando nós temos uma fachada totalmente envidraçada, nós temos disponibilidade de luz basicamente durante o dia todo, né? Porém, não quer dizer que essa luz seja uma luz de qualidade, né? Acho que todo mundo já teve uma experiência de estar muito próximo a uma janela e ter um excesso de luz vindo dali, né? Causando até um ofuscamento, né? Se você trabalha próximo a essas fachadas, a gente tem essa questão também da qualidade da luz não ser tão boa, uhum. né? Porque é excessiva, né? Então, há que se ter um equilíbrio também nas nossas escolhas, né?
Uhum. Agora, são escolhas daqui, isso é um padrão no mundo todo. Os edifícios que você analisou são daqui, são de fora, Rosilene?
Sim, esse padrão de edificação comercial que, né, que a gente tem aqui, ele veio, na verdade, do estilo internacional de arquitetura, né? Que surgiu lá depois no pós-guerra, já nos Estados Unidos, que são esses edifícios totalmente envidraçados, com estrutura metálica e tudo mais. Foi, na verdade, foi um estilo importado para o Brasil, mas que não quer dizer que seja adequado ao nosso clima. Entendeu?
Você realizou parte dos seus estudos lá em Portugal, na
Sim.
Universidade do Minho.
Sim.
Que aspectos foram estudados lá? As construções de lá também foram objeto do seu estudo? Você acabou de dizer que chegou a verificar alguns modelos europeus também, não é isso?
Não, então, a questão não foi inserido, né, nessa pesquisa os modelos europeus, que são diferentes dos modelos norte-americanos, que são esses que nós importamos para cá, tá?
Sim.
Mas lá na Universidade do Minho, basicamente foi feita análise mesmo de desempenho ambiental, os impactos ambientais, análise que integrou todos esses resultados, né, do consumo de energia, os impactos ambientais e custo, porque o professor Ricardo Mateus, que foi meu orientador lá, ele, no doutorado dele, desenvolveu uma metodologia que integrasse essas três aspectos de análise, né? Então, ele tinha lá todo um suporte de, né, para desenvolver esse tipo de análise, que ainda não tinha sido desenvolvido no Brasil. Então, por isso eu me deslocar até lá para aprender com eles também um pouquinho.
E tem uma questão importante, Rosilene, que eu quero que você explique para a gente, né? Quinto, mesmo ele sendo construído dessa forma, trazendo prejuízo ao meio ambiente, as leis foram criadas algum tempo atrás, eu não sei se eles consideravam, né, Quinto, o prejuízo ao meio ambiente. Elas,
pois é.
Elas seguem normas estabelecidas pelos órgãos competentes, mesmo assim.
Sim, sim, com certeza.
Porque
não.
Esse aspecto nem é considerado, né, em lei, né?
Não, exatamente. Então, esses estudos sobre esse aspecto de desempenho ambiental ainda são muito iniciais no Brasil, né? Nós temos uma série de limitações aqui, sobretudo a respeito dos materiais, né, da produção dos materiais, que nós não temos acesso, na verdade, né, a todo o desenvolvimento do material, né, todos os processos pelos quais eles passam, isso deveria ser documentado, né, e aí por isso nós teríamos então uma carta-resposta, digamos assim, né? Olha, esse produto foi extraído dessa forma da natureza, gastou tanto de energia para transporte, gastou tanto de energia para ser transformado, etc. Isso ainda é muito inicial no Brasil, não só no Brasil, né, no mundo comum, né, no mundo geral, assim, mas no Brasil ainda é muito muito primária essa questão.
Uhum.
E logicamente esses edifícios estão construídos de acordo com as normas construtivas que nós temos aqui, né, mas a questão ambiental ainda é muito inicial.
Entendi. E uma outra questão.
Uhum.
Depois de concluído esse edifício, ele está lá bonitão, por exemplo, na Avenida Paulista, todo envidraçado. Quem Sim. passa por fora acha lindo, mas ele, Sim. como você diz, ele, como você constatou, ele gera um impacto ambiental. Mesmo depois de construído, ele pode ser readequado para agredir menos o meio ambiente?
Sim. Olha, então eu acho que uma questão que é importante a ser considerada também é que tudo que a gente faz gera um impacto ambiental, seja negativo ou positivo, né?
Certo.
Nesse caso, a maior parte do impacto que ele causa é negativo, né? Mas toda construção causa um impacto, já desde a produção do material, se a gente considerar o ciclo de vida total da edificação, né? Mas enfim, sim, ele pode receber adequações que possam melhorar, né, esses aspectos. Na verdade, é uma balança, se a gente pensar assim, uhum. Né? Nós podemos melhorar ele energeticamente, utilizando, por exemplo, materiais que ajudem a reduzir o consumo de energia, como, por exemplo, foi identificado na pesquisa. E quando nós temos grandes janelas, grandes fachadas envidraçadas, sem proteção nenhuma, né, a respeito dos raios solares, isso causa um alto consumo de energia. Então, se nós considerarmos que esses edifícios, eles podem ter as fachadas envidraçadas, mas tem algum dispositivo de sombreamento que reduza a incidência desses raios, né, diretamente, isso pode ajudar a reduzir o consumo de energia ao longo de toda a vida útil. Isso pode ajudar esse edifício a impactar menos, né, o ambiente. Por exemplo, se a gente investir em materiais que causem menos impacto na sua produção,
certo.
Né? Então, consuma menos energia na sua produção, isso também pode ser uma alternativa. Né?
Uhum.
A questão da iluminação, né, que você disse também, se a gente conseguisse, né, pensando internamente, utilizar uma iluminação eficiente, né, que é acionada apenas quando a iluminação natural não é suficiente, também é uma alternativa.
Para encerrar já nosso bate-papo aqui, quem foram seus orientadores nesse estudo, Rosilene?
Tá, eu tive no total 3 orientadores, né?
Uhum.
A minha orientadora, que é a professora Karen Chivato, que é do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é responsável pela parte de análise de eficiência energética e desempenho energético do edifício. Foi o professor Dr. João Adriano Rossignolo,
uhum.
da Faculdade de Isotecnia e Engenharia de Alimentos da USP Pirassununga, que trata de avaliação do ciclo de vida de materiais. E o professor Ricardo Mateus, da Universidade do Minho, que trata todas essas questões integradas, né?
Okay.
Esses aspectos que foram abordados no estudo.
Bacana, Rosilene. Muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pela sua pesquisa, tá bom?
Muito obrigada. Eu que agradeço.
Roxane, um bom dia.
Obrigada.
Quinta-feira tem mais pesquisador. Se você quiser falar sobre o seu estudo aqui nos Novos Cientistas, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Até lá, Roxane.
Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.